Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Joana Barros faltou à primeira emissão.
Porque me esqueci.
Olha,
tive de mudar de telefone há muito pouco tempo e tinha uma agenda.
Mas desta vez diz que nada a irá deter.
Peço desculpa a todos os ouvintes da Antena 3 da Prova Oral, porque isto é uma grande vergonha para mim.
Quer falar sobre sopas ou sobre o que quisermos?
Eu sou muito chata, tenho sempre de fazer um manifesto e tenho sempre de dizer que o que é que eu penso sobre a alimentação.
Joana Barros está disposta a tudo.
Eu, curiosamente, a culinária foi uma coisa que eu disse sempre que nunca ia fazer na vida. Filha de dono de restaurante.
Esta quinta-feira, às 19h,
pá,
na Antena 3.
Espera aí, como é que tu dizias que nunca irias pela culinária se os teus pais, Joana, eram proprietários de um restaurante? Como é que tu, vivendo aí...
Porque estava a tentar fugir, não é?
A fugir a quê?
A vida da restauração, que não é nada fácil. É bastante difícil. Olá a todos, chegaste... boa noite. Hoje não
olá,
me esqueci.
Quer dizer, ouvintes da Prova Oral, Joana Barros está neste programa. É incrível. Ah, isso aconteceu. Está
incrível.
A acontecer mesmo.
Tá. É gravado, podes dizer.
Não é gravado, não é todo. Aliás,
fechámos as janelas... Tipo, para fingir que era de noite.
Ainda outro dia estávamos a falar sobre isso, sobre o falso direto, não é?
Sim, o live on tape.
Live on tape. Quando os programas não querem assumir que são falsos diretos, e normalmente os programas não querem assumir isso. Porque não sei porque criou-se a ideia de que as pessoas não gostam de programas que não sejam em direto, não é? Que é, opa, isto não é em direto, isto assim, se acontecer alguma coisa eles vão cortar, não é? Então os ouvintes não querem isso.
Achas? Se houver asneiras, tipo...
Sim, se houver asneiras, se houver um palavrão, se alguém disser qualquer coisa, eles vão cortar. Então é por isso que as pessoas querem em direto. Eu compreendo as pessoas, mas nós estamos em direto, ouvintes.
Olá, é
aliás,
verdade,
de tal forma, estamos em direto que podem participar através do nosso WhatsApp, que é o 960386272. Eu não ia lançar o WhatsApp, mas até o lanço, porque hoje o que nós vamos falar é de comida. Queremos, aliás, é um tema muito recorrente neste programa, queremos que os nossos ouvintes digam aquilo que realmente gostam de comer e que fecham os olhos só de pensar que vão comer aquela refeição, ok?
Mas fecham algo... os olhos de medo, de prazer.
De prazer, de sonhar com uma... Eu não sei se okay. Eu não sei se tens uma refeição que tu sonhas em
Tenho.
Comer. Qual é?
Olha, eu já tive uma borriga assada no forno.
Ora, isto é um prato que nem toda a gente gosta de comer. Eu não, pessoalmente gosto de borrego, quase... mas como toda a gente diz, e não vou ser original, depende muito do
sítio. Prefiro cabrito.
Olha, eu adoro cabrito. Não, aliás, o cabrito é uma instituição a norte, e eu sou do norte, como sabes, mas a partir ali de Coimbra, o cabrito começa a perder a importância de uma maneira incrível.
É.
Não é? Não achas? Não sei,
não
digam-me.
Sei. Eu, no Alentejo existe muito este estigma de que o borrego é uma carne que tem um sabor muito intenso e que sabe a bedum, etc. Bom,
sim,
também
é
não é preciso fazer uma grande viagem para se perceber porque é que sabe, não é? Porque quem criava animais... não eram pessoas muito abastadas, não é? E vende-se sempre o melhor e ficas sempre com o pior, porque, portanto, a ideia popular é de que o borrego sabe mal, porque de facto ficava-se com o animal menos nobre ou menos espetacular para consumo próprio. Aliás, nós todos fazemos isso, não é? Estamos sempre. Eu, por exemplo, com o meu livro, estou sempre a dar, e nunca tenho um livro próprio. Hoje tenho porque fui comprar para oferecer.
Atenção que este livro chama-se Supeira. Assim se chama Supeira. O livro de Joana Barros. Bem, tu deves saber isso, não é? Portugal é um dos países
aí...
do mundo que mais sopas consome, não é? Eu não sabia
Exatamente.
Disso.
Exatamente. Não sabias?
Não.
Basta ir à Wikipédia, meu Deus.
Não, não sabia até há umas semanas. Mas a verdade é que viste uma pergunta aí de um ouvinte que não usou o WhatsApp.
Vi uma pergunta: porque é que a sopa descongela, uma fica boa e outra não? Então, quando a sopa descongela, e isso acontece com qualquer refeição, dá-se um fenómeno incrível, porque a sopa ou qualquer refeição perde o sal. Portanto, tem de se retemperar sempre novamente. E então,
ah,
isso
é?
Acontece muito com o descongelar, sim.
Nunca ouvi isso na vida. Portanto, deve-se retemperar.
Exatamente. Eu cozinho sempre sozinha. Aliás, quando se faz, por exemplo, arroz de pato e queres uma forma muito eficaz de retirar a gordura, arrefeces o caldo e a gordura fica coalhada em cima. Portanto, às vezes podes até seccionar esse lado, essa gordura toda, e podes deitar fora ou aproveitar para outra coisa qualquer. Mas eu não congelo sopa precisamente por isso, porque quando descongelo sopa dá-me sempre uma tristeza enorme e retira o prazer da experiência de comer a sopa. Então eu, como sou uma grande sopeira e adoro sopa, fico um bocadinho deprimida quando começo a ver assim a sopa a descongelar, aquele bloco ao centro, e depois começa assim, a transformar-se numa ilha, e depois a ilha vai se erudindo, e depois fica ali o caldo todo aguado. Portanto, não.
O que é que tu congelas sempre? Congelado. Coisas que tu não te importas de congelar sempre?
Olha, quando às vezes vem cabaz de legumes muito grande, eu faço uma coisa extraordinária que dá muito jeito, que é corto tudo, arranjo tudo e congelo separadinho, já em saquinhos.
Devidamente descascado.
Devidamente descascado e arranjado, e corta em pedaços mais pequenos, porque depois, quando queres fazer uma sopa, lá está, vai tudo dar à sopa sempre. Quando queres fazer uma sopa, é mais rápida a cozedura, e normalmente o que faço é congelar as courgettes, as abóboras, a cebola, a batata, não sei o quê, em saquinhos, tipo com as quantidades necessárias, e tenho, tipo, imagina, 10 vasos de sopa ali preparadas. Uma grande
muito
dica,
bem.
Lá para casa.
Olha, eu outro dia estava a dizer que há uma sopa que eu faço e que sai sempre bem, mas agora esqueci-me das quantidades e já não faço há algum tempo, que era uma sopa que levava abóbora, courgette e cenoura.
Ótimo.
Estes três ingredientes, incrível. Eu só não me lembro, eram as quantidades e ficava sempre boa. Ficava uma sopa incrível, sempre.
Mas essa sopa não tem nada para correr mal. As sopas começam a ficar mais complicadas, ou se calhar um bocadinho mais complexas, quando tu lhes queres introduzir outras coisas, tipo quando queres utilizar um funcho ou uma couve-rábano ou legumes aos quais nós não estamos tão habituados, não é? E que não fazem parte assim da cartilha dos legumes habitual da mercearia, do supermercado, do mercado, porque nós estamos muito habituados ao sabor da abóbora. A courgette é incrível como fez uma... Adoro as imagens que estão a aparecer. Por favor, liguem-se à internet. Esta pesquisa de imagens está a dar cabo de mim. Estou mesmo tipo, poça, eu não era capaz. Tão bom. Há uma pessoa que está no Google agora, tipo...
Enviar
eu podia
mensagem.
Ter este trabalho.
Espera, espera.
Podia...
Oh, Jana, mas tu também podes fazer uma coisa para ajudar a nossa produção, que é mostrares algumas imagens do teu livro que tens na mão, que se chama Supeira e que é uma prenda de Natal incrível. Até porque as imagens são do teu marido, com o qual tens uma relação há 7 anos. E ele não admite que ninguém tire fotografias, a não ser ele, como é óbvio.
Exatamente, como não? Então, estávamos a falar de sopas e estávamos aqui a falar de uma visão muito redutora daquilo que pode ser a sopa, não é? Ai, agora entrei a bold, até fiquei nervosa. Por exemplo, uma sopa de beldroegas.
Ah, é muito famosa.
Ok? Incrível.
É ótima.
No Alentejo, sopa de beldroegas é uma coisa tipo... Assim, bem,
sopa de cação também
normal.
É um clássico, não é? No Alentejo.
Exatamente. Sabes, mas a sopa de cação é assim uma espécie de mito.
Porquê?
Sopas da panela. Incrível esta sopa.
Sopa da panela? Sim, mas... Como assim? O que é que leva
em
a sopa de panela? Ouvintes,
leva
para
panela,
se não
mentira.
Estão a ver esta emissão nas redes sociais, vale a pena, porque a Joana Barrios está a mostrar cada uma das páginas, bem como as receitas que estão anexadas.
E uma manicure incrível. Bolas,
sim, sim,
estou
sim.
Até
ela está muito bem, está muito bem. Já alguma vez... Joana, uma pergunta. Já alguma vez usaste cabelos compridos?
Uma vez. Foi incrível.
Como é que ficarias de cabelos compridos? Adorava saber.
Eu usei uma vez... O ano passado eu usei cabelo comprido, porque a minha amiga e excelente profissional dos cabelos, Helena Vaz Pereira, eu disse-lhe, adorava ter o cabelo comprido. E ela, então, fazemos umas extensões. Sim. E fizemos.
Como é que ficou? Tens uma foto disso? Mostra uma foto disso.
Tenho certamente. Vou aqui. Deixa-me ver aqui na internet.
Por acaso é curioso. Eu sempre que te conheci, tu tinhas cabelo curto. Como é que
pois
será?
Porque realmente
como é que
é
tu ficarás
fácil...
de cabelo comprido? Mas tu não deves gostar muito de ver cabelo comprido, senão.
Eu gosto de me
mais.
Ver, mas a única coisa que me chateia verdadeiramente no cabelo comprido é que dá muito trabalho. E pronto, eu não sou propriamente essa rapariga de ter assim imenso trabalho. É claro que quando eu preciso sempre de ver uma fotografia de cabelo comprido, eu não encontro, mas vou encontrar.
Espera, nós
não,
já estamos
isso,
aqui
isso
a ver algumas. Isto é mais ou menos comprido.
Mais ou menos.
Ah,
mais
muito
ou
engraçado.
Menos.
É completamente assim. Yeah, ficas completamente
olha, incrível.
Diferente.
Espera, okay, agora vamos rir.
Já estão muito habituadas à tua imagem de cabelo curto. A televisão mudou a tua vida, Joana?
De alguma forma sim, mas eu esforço-me por ter uma vida super normal.
Espera aí. Ora, mostra lá. Ah, não é possível.
Imagina,
isso é incrível.
Incrível. Mas
ficas
eu acho
completamente
super
diferente.
Divertido. Sim, eu acho divertido, à mesma. A televisão mudou a minha vida, mudou. Agora vou na rua e as pessoas sabem quem é que eu sou. E isso às vezes é intimida um bocadinho, porque eu adorava continuar a ser uma pessoa super
discreta.
Comum, é indiferente. Discreta nunca fui, né? Tipo,
sim.
Agora há mais pessoas que sabem quem é que eu sou, porque eu também não sou discreta. Mas as mudanças são todas muito positivas, não posso dizer que sejam negativas. Eu continuo a poder fazer a minha vida super normal e Portugal é um país ótimo nesse aspecto, porque
Estas não incomodam
sofres
muito, não é?
esse. Não, de
Sim,
todo.
é
E as
verdade.
pessoas compreendem que às vezes. Eu estou na rua, estou com a minha família, estou com os meus filhos e há momentos que são dos meus filhos, óbvio, claro. E é muito divertido porque já me aconteceu, ainda há pouco tempo me aconteceu, haver uma senhora que queria tirar uma fotografia. Eu disse: olha, eu peço imensa desculpa, mas hoje o dia é da família. E as pessoas são muito queridas e compreendem perfeitamente. Portanto, eu sinto essa parte, esse jogo, não é? Do eu conheço-te, etc. É uma coisa, é uma troca, mas é uma troca sempre muito positiva, eu acho, para ambas as partes.
Olha, deixa-me só dizer que
Incrível.
estamos a ser invadidos por
Por?
mensagens de ouvintes do sexo feminino que querem participar, querem falar sobre sopas, possivelmente, e sobre alimentação, não sei,
Acho
sobre
bem,
pratos.
acho ótimo,
Vamos
bora, vamos.
rapidamente recordar a todos, ouvintes do sexo masculino e feminino, que podem e devem participar através do nosso WhatsApp, é o 960386272. Podem enviar vídeos ou mensagens de áudio, como quiserem, se bem que nós privilegiamos os vídeos.
Preferimos,
Envia-nos
claro, né?
tudo para o nosso WhatsApp. É muito engraçado perceber estes fenómenos. Ainda ontem tivemos aqui o David Cristina e a Ana Garcia Martins, a Pipoca, e tivemos pouquíssimas participações do sexo feminino. Hoje está aqui a Joana Barrios e temos quase só participações do sexo feminino. O que é que se passa? Tem a ver com as
Marlene das
comunicações das
Flores.
pessoas. Marlene das Flores
Tenho
é a primeira a deixar aqui uma mensagem.
Olá, sou Marlene das Flores. Tenho tido uns dias muito conturbados. Mas ontem ouvi a prova oral que foi tema livre. Ainda não consegui chegar às flores, estou cancelada na horta desde o dia 20, mas estou sendo muito bem tratada. Comidas preferidas, não tenho assim nenhuma comida assim preferida, mas agora assim de repente eu gosto muito de molho pesto. Mas o molho pesto que eu faço não leva queijo. Beijinhos!
Espera aí, é possível fazer molho pesto sem queijo?
É. Se fores vegan, não vais pôr queijo, não é?
Tu usas habitualmente molho pesto?
Eu gosto de pôr um bocadinho de pesto, mas eu gosto mais do pesto que eu faço. Acho que mais... para já é muito fácil fazer, não é? E podes
Como é que se faz?
controlar
Como é que
assim
faz?
as
Ensina.
quantidades.
Ensina, Joana.
Então, pois os verdes que tu quiseres, exato, podes fazer com salsa, com coentro. Uma coisa, espera, vou desvirtuar tudo.
Olha, estou com cabelos compridos agora, não é o que estamos a mostrar nas redes. Isto é incrível, é uma outra
incrível.
Pessoa. É uma outra,
era
pessoa.
Outra pessoa. Mas eu adorava isto, este cabelo muito comprido e volumoso com franja super curta.
Ok.
Incrível. Mas lavar cabelo com extensões, por favor, se houver alguém que está a ouvir que tem extensões, partilhe agora, já, imediatamente, a experiência de lavar o cabelo com extensões. Isto, sabes que é que estou a fazer aqui? Bolo rei.
Bolo rei. Eis um bolo que eu não acho piada
mas
alguma.
Mas ia-te dizer...
Sim.
Blasfémia.
Verdade.
Blasfémia. Não. Já vamos não falar sobre isso. Mas ia falar do pesto. O pesto... se pensarmos na Açorda, né, no pico da Açorda alentejana, é uma espécie de pesto alentejano, porque estamos a triturar ervas, né, com alho e azeite. Super simples. Só não leva queijo. E o pesto leva frutos secos, leva pinhão. Há quem não goste de pinhão. Ou melhor, há quem não goste de pinhão porque é muito caro. E é horrível gostar de uma coisa tão cara, não é?
Para casa
é o
caviar, eu não gosto dos de frutos pinhão, secos. Há que dizê-lo.
Eu partia pinhas quando era miúda, tipo, e passávamos dias inteiros ali a partir pinhas e a tirar os pinhões. E gosto, mas enjoei um bocadinho. Mas eu faço o pesto com coentros, que eu gosto muito de coentros.
Claro, alentejano.
Gosto de amêndoa, acho que fica incrível com amêndoa. E normalmente até ponho a amêndoa com pele, porque a pele tem propriedades ótimas que devemos todos comer. E com caju também fica ótimo. E às vezes não ponho queijo parmigiano e ponho assim aqueles queijos alentejanos muito bons, tipo queijo de Nisa, queijo de Tolosa, são coisas incríveis. Eu gosto muito de substituir os ingredientes internacionais por coisas mais locais.
De onde é que vem essa tua criatividade? Do facto de os teus pais terem tido o tal restaurante em Montemor Novo?
Cozinhar, basicamente resume-se a dominar técnicas, não é? Técnicas de execução, e depois também é uma coisa que tem a ver com a tua sensibilidade para os sabores e como é que tu educaste o teu palato. Eu até, pá, aos 18 anos nunca tinha comido comidas internacionais, a não ser talvez uma pizza ou uma lasanha, mas uma coisa muito caseira, ou seja, não era uma coisa industrializada. Então, de alguma forma, o meu palato não é que tivesse deseducado, mas estava muito treinado para sabores hiper intensos e para uma gastronomia que não é propriamente a coisa mais fácil de alimentar uma criança, por exemplo. Gastronomia típica alentejana, não estou a falar das migas e dessas coisas assim domesticadas que se encontram nas cidades, estou a falar assim de coisas mais a sério, tipo pão com manteiga de cor... coisas fritas em banha, tipo as açordas que a minha mãe fazia, cheias de alho, que mesmo hoje em dia eu como e sinto ali, sabes quando sentes o nariz a ficar desimpedido? As açordas batidas, a minha mãe fazia muito arroz de coentros, arroz de tomate, muitas caldeiradas de peixe, assim, coisas muito portuguesas e muito alentejanas, todas elas. E quando tive a oportunidade de começar a viver fora do Alentejo, em Lisboa, primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi começar a educar-me nesse sentido, porque naturalmente sentia muita curiosidade por provar comida que não fosse comida portuguesa. E até mesmo trash food, porque eu nunca tinha comido, eu nunca tinha comido comida potencialmente nefasta para a tua saúde, não é? Quer dizer, tinha comido potencialmente nefasta, mas não sabia que o era.
Tens algum guilty pleasure a esse nível?
Da comida má? Ou da comida não saudável?
Da comida não saudável, o que é que tu gostas?
Gomas.
Digo já. Está a haver uma epidemia de gomas? Parece que toda a gente come gomas no mundo, não é? Está a haver um ressurgimento desse movimento?
Eu, quando era miúda, não comia muitas coisas com ovo. E maioritariamente havia doces conventuais. E os doces conventuais são conhecidos por terem muitos ovos e muitas gemas. E então uma coisa assim que a minha mãe fazia, muito querida para me compensar, era comprar gomas. E quando apareceu o primeiro hipermercado em Beja, havia uma loja de gomas. Bem, nos anos 90, 96, 97, uma coisa assim parecida. E havia umas gomas geniais, que eram umas garrafinhas de Coca-Cola muito pequeninas, azuis, e cor-de-rosa, mega ácidas. Tu punhas na boca e fazias logo assim. E eram incríveis, tipo, daquelas mesmo que fecha o olho, tipo, ah! E eram incríveis, e depois deixou de haver. E eu fiquei muito triste, mas assim, a minha cena mesmo do Guilty Pleasure será a goma.
Deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens e temos que ouvir já algumas delas.
Bora,
esta é a primeira desta série de quatro que vamos passar. A primeira mensagem que vamos passar é da Mariana Alvim. Olha, deve ser a minha
Olá,
prima.
Favoral. Olá, Joaninha. Bem, vocês já estavam para aí a falar de cabrito. E eu estou literalmente driving home for Christmas para comer o melhor cabrito, que é o cabritinho de Ermamar.
Pois.
Comemos sempre lá em casa pelo Natal e, meu Deus, já estou a salivar e hoje estou a dia 23. Fala todos,
é mesmo.
Beijinhos.
Mariana, cabrito de Ermamar e as maçãs de Ermamar. É verdade, tenho uma ligação meu grande Deus. A Ermamar. Já agora, outra, gostas de cabrito?
Adoro.
Gostas mais de cabrito ou borrego?
A única coisa que eu... Borrego. A única coisa que eu não sabia assim muito bem se gostava ou não, porque não é muito comum comer no Alentejo, era leitão. E a família do meu marido?
Leitão no Alentejo?
Ninguém faz leitão. A família do Carlos, ele tem muita família na zona de Coimbra.
Ah, pois.
E então há muitas tradições que envolvem leitões. E eu estava grávida da minha filha mais velha. E no dia de Natal, ou seja, no dia 25, assim, aquele primeiro Natal que tu passas com a família do teu marido, não são essas gomas, fizeram uma péssima pesquisa, eu vou tentar ajudar. Agora não surpreendeu. E então eu comecei a comer leitão e comecei a deixar-me, sei lá, deliciar por esta coisa extraordinária. E o molho do leitão, meu Deus, que loucura, que coisa maravilhosa.
É verdade. Já agora, segundo Bruno Aleixo, o leitão deve-se comer em tronco nu. É uma das grandes frases icónicas de Bruno Aleixo. O leitão deve-se comer
obviamente,
em tronco nu.
Obviamente, não é?
Sim. Já agora, outra mensagem que nos chega, depois da Mariana, é esta que vem da parte da Rita Alves.
Boa noite para o Varal, boa noite Joana Barros. Olha, só para dizer que a minha mãe tem uma técnica, estavam a falar de congelar a sopa, a minha mãe tem uma técnica de guardar a sopa em vácuo, em frascos, e dura muito, muito, muito mais tempo, conserva-se muito bem no frigorífico.
Ah, no frigorífico, não é no congelador. Que era isso que estavas a falar.
Mas no frigorífico ela também aguenta muito tempo. Eu tenho uma técnica um bocadinho ainda melhor, porque na verdade eu nunca chego a deixar a sopa precisar de ir para algum sítio ser armazenada. Basicamente a gente come tudo sempre. E se houver um restinho, eu estou aqui a encontrar a fotografia das gomas que eu quero recomendar a todos estes meus amigos.
Então mostra lá, que nós pomos. Espera aí, vamos pôr aqui o ecrã grande. Ah, ok, tem bom aspecto. Onde é que
não,
as compras?
Não, espera aí. Dantes havia no IKEA e deixou de haver. E eu estou muito triste, porque havia avulso. Durante muitos anos deixou de haver, ok? E eu tinha aquilo gravado na minha memória. Sabes aquelas histórias tipo de realismo mágico sul-americano, não é? Tipo, uma pessoa que se lembrava de uma coisa, mas que nunca ninguém viu, que é um mito pessoal. Então, eu andava sempre, tipo... Pá, mas estas são... Epá, estas Coca-Colas são muito... E eu dizia, não são nada boas. As melhores são umas que havia em Beja. E, tipo, começa logo tudo a morrer a rir, não é? Tipo, em Beja. Havia em Beja. E houve uma vez que eu fui ao IKEA e que vi essas gomas. E fui... Tive um comportamento que nunca tinha tido até então. Enchi um saco daqueles do avulso. Mas, tipo, 2 quilos de gomas... E o Carlos olhou para mim e disse, mas o que é isso? Gastámos uma pipa de massa em gomas, isto é absurdo. E eu disse, não, estas gomas são incríveis. E durante um período houve essas gomas no IKEA. Depois deixou de haver. E o meu irmão um dia trouxe-me do IKEA de Louros e disse, eram as últimas. Mas sabes aquela coisa, tipo, tu conservas até ao último momento porque sabes que aquilo é um prazer incrível. E já não há. Portanto, foste tu que iniciaste aquela coisa dos gelados ao lado, tu e o Marco, não foi?
Não, foi só o Marco, mas foi ele.
Pronto,
fiquei com curiosidade em saber o que é que faz o teu irmão? O teu marido
o
é fotógrafo?
O meu marido é fotógrafo e o meu irmão é uma pessoa muito extraordinária que está ligada à área da aviação. portanto, ele trabalhava numa companhia aérea, com a pandemia deixou de trabalhar numa companhia aérea, está a trabalhar numa escola de aviação, e a desenvolver vários projetos, porque é um rapaz também bastante criativo, e está neste momento a tentar regressar à aviação, como comissário, porque é o que ele gosta de fazer.
Ah, ok, ele era comissário. E eu adoro saber o que é que os irmãos e as irmãs dos convidados fazem. E os pais, adoro saber
isso.
Pronto,
a minha mãe era professora e o meu pai é advogado.
O teu pai é advogado? Essa agora, não sabia. Olha, peraí, imagina. Mais uma mensagem que nos chega da Silvi. Repara, público feminino.
Olá, olá, Alvin, olá, Joana. Por falar em sopas, eu tenho uma sogra. Aliás, a minha sogra é alentejana e ela apresentou-me a uma sopa que a primeira vez que eu vi achei um pouco peculiar, porque não estava habituada, mas que agora não passo sem ela e eu adoro. Chama-lhe canja alentejana. Uma pessoa está habituada a caldo, galinha, bebido apenas. Mas essa canja leva o frango, a galinha, bebido, cenoura e feijão verde cortado aos bocados e no final hortelã, que lhe dá um sabor espetacular. Experimentem.
Canja alentejana. Olha, nunca tinha ouvido falar.
Incrível.
É uma sopa incrível?
Incrível. Hortelã na canja é tipo game changer forever. É mesmo awesome.
Costumas fazer
ninguém, esta? A da feijão verde e da cenoura não faço, mas já comi. Eu gosto da canjinha. Linda. Eu gosto da canjinha, daquela canjinha muito simples, mas faço aquela canjinha que demora imenso tempo a fazer, porque depois de cozer o frango, cozo com umas rodelinhas de chouriço, ou linguiça, depois com o caldo num paninho de musselina, porque, imagina, retira aquele excesso de gordura incrível, depois nesse mesmo caldo, volto a fervê-lo, cozo a massa, e depois, no final, acrescenta o hortelã e aquilo fica com um sabor incrível. Hortelã fresca.
Deixa-me só dizer que a nossa convidada chama-se Joana Barrios. É uma convidada incrível e tem um livro que pode ser o livro decisivo para a noite de Natal, que é já amanhã.
Ainda podem ir amanhã.
É verdade. Chama-se Supeira. Supeira. Assim se chama o livro de Joana Barros. Não esqueçam as mensagens. Podem fazer-lhe perguntas, comentários, o que quiserem. Podem falar-nos sobre sopas, visto Portugal ser um dos maiores consumidores do mundo de sopas. Deixem a vossa mensagem no 960386272.
O programa que fez explodir o WhatsApp na Rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Olá Viva, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para perguntar ao Bruno Nogueira de quem é que ele gosta mais.
Curiosa essa pergunta do Marco, se eu gosto mais do Filipe ou do Marco, como se o coração fosse uma coisa de um só dono. É possível amar várias pessoas e é o que acontece com o Filipe e com o Marco. São duas pessoas de quem eu gosto muito.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Tenho uma compulsão por comprar roupa em segunda mão e tenho dezenas de saias de calção. Quem é que tem saias de calção? A Marta tem dezenas.
Torres de almofadas com os pés para cima, 10 minutos antes do concerto, porque os meus pés estavam super inchados. Passaram por fazer um concerto na Avenida dos Aliados em que eu tinha uma ambulância com a minha mala de maternidade lá dentro. Caso acontecesse alguma coisa, eu ia direitinha para o hospital.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Enviem a vossa mensagem por vídeo. 960386272.
Alvin, o que é que tu fizeste o verão passado? Hã? Diz lá.
Prova oral. O futuro ouve-nos.
É, eu acredito que sim, e também todas as pessoas que estão a ouvir esta emissão em Portugal e no resto do mundo, são muitas aquelas que acompanham a Prova Oral há muitos anos. Para o ano fazemos 20 anos de emissões regulares aqui na Antena 3, a nossa rádio de sempre. Deixem-me só colocar aqui mais uma mensagem, é esta do Hugo Fonseca.
Boa noite, Prova Oral, Alvin, excelente convidada mais uma vez. Em primeiro lugar, pedir desculpas porque ontem mandei uma mensagem, esqueci-me da Diana, peço desculpa Diana, não foi por mal.
Não está com hoje.
E só para dizer então para vocês, hoje vamos ver o Porto Benfica aqui com dois ou três amigos em casa e vai sair uma das minhas especialidades, ovos rotos. Espetáculo. E que o Porto ganhe. Vá, bom Natal a todos. A todos mesmo.
Vamos ver, vamos ver. É curioso que eu estou no Porto, justamente no Porto, aqui muito perto, e a torcer pelo Benfica.
Estás, claro. Estás chateado porque estás a fazer a prova oral e querias estar a ver a bola, não é?
Não, não, porque a bola só começa daqui a uma hora.
Pronto. Ah, então ainda
não,
pode
eu não sou fanático, eu não sou fanático. Estou aqui com esta conversa, mas eu não sou nada fanático. Mas claro, gosto muito do Benfica. Deixa-me colocar aqui mais uma mensagem. De clube é que tu és, Joana?
Eu não tenho clube, eu não sei nada de futebol.
Nada?
Desculpem.
Sim, não faz mal. Ana Alves, quer deixar uma mensagem também?
Olá, boa noite. Eu distraí-me ali no Tinder e quando dei conta já eram 7:15, mas não podia deixar de dizer que comprei hoje mesmo o livro da Joana para oferecer à minha mamã e vi que lá dentro tem a receita de formigos. Ora, formigos é um doce que não falta nunca, nunca nos natais lá de casa, porque nós somos de Minho e é um doce tradicional. Beijinhos, bom programa e vou ouvir tudo até ao fim. Bom Natal.
Aí está, Ana Alves. Incrível. Joana, temos mais uma mensagem. Esta é do Carlos Ramos. Carlos Ramos.
Olá, prova oral. São 19:15 aqui na Antena 3. Informo que o trânsito está muito lento da A3, do VCI, em direção à Rábida. Trânsito para arranca, não se passa dos 5 de copa. Sobre as sopas. Tenho a dizer que comi boas sopas recentemente, quando estive aí no Sul, digamos, aí em Castelo Branco, mas realmente o cabrito, o anho, isso é cá em cima no Norte. Portanto, mais uma vez, relembro que come-se bem no restaurante Quintãs, nas Termas de São Vicente. Entretanto, estou aqui em meio do restaurante de Terra Viva, restaurante vegetariano em Espinho, também recomendo. Um abraço, Antena 3.
Boas recomendações.
E tu também tens algumas boas recomendações a fazer. Qual é quais são os sítios que tu vais comer uma boa sopa ou aquele prato? Podes fazer publicidade, Joana, sem problema.
Aquele prato. Indiscutivelmente no Papa Sorda há assim aquelas coisas que tu sabes que são sempre incríveis e que são sempre maravilhosas e super geniais. E eu sou uma pessoa muito básica, porque eu como um pastelinho de massa tenra e o feijão verde, fico contente, sabes? Okay. Não é preciso muito. Eu ia muitas vezes ao Porto, quando era adolescente, com os meus pais, e lembro-me que se comia sempre num restaurante chamado Abadia. E eu delirava, porque hoje em dia os restaurantes servem muito a comida já empratada, e assim uma coisa tipo dose direcionada para uma pessoa e uma comida mais bistrô, não é? Tipo comida de fogão. E eu adorava na Abadia comer a vitela assada, que tipo as batatas e os grelos salteados, e eu ficava mesmo delirante porque adoro assados no forno, acho que são as coisas mais maravilhosas do mundo e adoro fazer assados no forno. E esse era genial. Gosto de pizzas e como pizzas com os meus filhos e temos assim rituais, à sexta-feira é sempre dia de pizza, amanhã não há de ser dia de pizza, não é? Abadia, lá está, incrível. Portanto, a noite da pizza é hoje. Há muitas vezes que somos nós a fazer a pizza, mas há muitas vezes que mandamos vir.
Hoje vai ser o dia em que vocês fazem ou mandam vir?
Mandamos vir, porque eu estou aqui, estás a ver, Fernando, se não tinha, estava ali na cozinha cheia de farinha daqui até ao chão, e quando acabamos de fazer, não se vê o chão, só se vê farinha no chão, porque, claro, é muito didático e divertido.
Espera aí, Joana, qual é a pizza e qual é a sopa que os teus filhos mais gostam de comer?
Pizza margarita, sempre, tipo, não vale a pena outra coisa, tomate, queijo, está feito, massa, azeite, simples.
É fácil sopa, fazer as crianças felizes.
É muito fácil, desde que faças com dedicação e disponibilidade, eles amam sempre.
E que existam batatas fritas, não é? Os miúdos adoram batatas fritas.
De vez em quando, batatas fritas é tudo e mais alguma coisa. E adoram todas as sopas, mas assim a sopa preferida é de espinafres, aquela sopa clássica de espinafres que eu acho que tenho aqui, espera aí. Vou só tossir um bocadinho. Espera, vou à procura. Ah, estavas a dizer sopas de cação. Olha,
ora, estás preocupada com isto do Covid? Como é que estás? Já tiveste Covid?
Já.
É por causa dessa tosse que eu estou a perguntar.
Não, já esta tosse é só tosse alérgica, que é uma grande seca.
Já viste, agora as pessoas não podem decidir, são logo olhadas com desconfiança, não é? Que é tipo, será Covid?
Pois, mas devíamos normalizar a tosse, não era? Olha, os formigos.
Ai, os
não
formigos
são muito fotogénicos. Tu gostas?
Mas está lá. Acho uma certa piada, mas tem pinhões que eu não gosto muito, portanto. Lá vai.
Mas podes fazer sem pinhões, lá está outra vez o pinhão.
Ah, ok, isso pode ser. Olha, isso nunca experimentei, isso pode ser interessante.
Ah, claro, pode-se fazer tudo. Esta é a minha sopa favorita.
Qual é?
Sopa
tem muito bom aspecto.
Em pingo de tocinho.
Ah, isso deve ser incrível.
E este é o meu serviço de sonho. Adorava ter este serviço de pratos, mas não tenho. Emprestaram-me só para fazer retratos.
Quem é que te emprestou?
A Vista Alegre. Sopa de espinafres clássica.
Essa é dos teus filhos. Tem muito bom aspecto. Mas gosto muito mais da outra. Como é que se chama a outra?
Qual?
Sopa de tomate com...
Em pingo de tocinho. Tenho que beber um bocadinho de água, vês?
Sim. Em pingo de...
Está a aclarar.
Sim.
E pingo de tocinho porquê? Porque o tocinho entra na sopa. E então, a primeira coisa que tu fazes é tostar as fatias do tocinho. Aquele tocinho branco, feio. Passas pelo fundo do tacho. E elas vão libertando a gordura e a sopa cozinha-se nessa gordura, ou seja, não vais utilizar outra coisa, vais utilizar só aquilo e depois começas a refogar lentamente o tomate, começas a introduzir os pimentos, essas coisas todas e vais regando com vinho, introduz água, fazes uma série de adições à sopa e no final serves com pão, figos, uvas, queijo, é incrível.
Bem, sim, que loucura.
É uma experiência.
Adoro essa sopa. Sim. Onde é que eu posso comer essa sopa, sem ser em tua casa?
Os meus pais, quando tinham um restaurante, faziam esta sopa. E que eu saiba, não conheço assim muitos sítios onde se faça. Aliás, não conheço nenhum. Já não havia o meu livro. Oh,
o quê? Está aqui um ouvinte. Espera aí. O José Pedro Silvestre está a dizer. Boa tarde. Fui há pouco comprar o livro e já não havia. Azarinho. Tentarei amanhã.
Mas foi comprar onde? Vamos já aqui chatear pessoas. Tenho de dizer onde é que foi comprar, que é para a gente tentar resolver o assunto.
Espera, Joana, temos aqui mais mensagens. Deixa eu ouvir aqui mais algumas. Esta é da Suzete Ferreira.
E o pastel de molho da Covilhã com aquele caldo maravilhoso de açafrão e vinagre. Que maravilha!
O que é pastel isto? De molho? Espera aí, vou já googlar pastel de molho. Pastel de molho. Calma.
Nunca ouvi falar disto. Pastel de molho da Covilhã.
Molho.
Bem, outra.
Pastel de molho da Covilhã, está aqui.
Investigar. Já viste? Parece-te
looks
bem,
really
não é?
Nice.
Pois.
Bem, é lindíssimo.
Parece bem, sim. Outra mensagem que nos chega, desta vez, da Alexandra.
Boa noite, Fernando. Boa noite, Joana.
Olá.
Gosto muito de vê-la na TV. E queria lhe dizer que o último programa que vi foi acerca de umas empadas que a sua avó fazia, salvo erro. Vieram umas lágrimas aos olhos só de pensar que as empadas de mundo. Outra, uma sopa deliciosa que há em Viseu, que é uma sopa de cebola com grão. É maravilhosa.
Oh,
beijinhos, boa noite.
Ai, sopa de cebola com grão. Agora lembrei-me da sopa de cozida à portuguesa, também vale, não é? Que é incrível.
Também
eu adoro.
Tenho.
Também tens, mostra lá a foto.
Também tenho. Na verdade, esta receita é muito divertida porque está aqui a sopa de cozido. Porque é tipo a escritura da receita. Espera aí. É muito engraçada porque às tantas e tipo, eu escrevi como é que se faz um cozido e depois disse para fazer a sopa.
Porque a ciência é essa, não é? A água daquele cozido todo que vai ser a sopa, claro. Também não há grande ciência.
Mas a Alexandra estava a falar das empadas e eu posso falar das empadas. As empadas de Montemor, que a minha mãe fazia no restaurante, são uma coisa absolutamente sublime. Porque eu acho que dei esse truque no da Joana do 24 Kitchen, que... ou seja, depois de cozeres as carnes de empada, não é? Tipo, neste caso, o frango e as especiarias, a linguiça, etc. fazes, ou seja, retiras a carne, arranjas a carne, desfias, e utilizas o caldo coado para fazer a massa da empada. E isso é tipo outro nível. Ou seja, não estás a fazer uma massa sem sabor rigorosamente nenhum. Agora puseste a luz, alucinei. Eu
Estava a curtir.
reparei.
Sim.
E depois a empada fica com um sabor incrível, porque não fica aquela empada seca, que é a empada que tu comes em todo lado, não é? Tipo, é uma empada muito seca, tem umas coisas lá dentro, depois aquilo está assim tudo meio desconchavado, não tem
Olha,
grande interesse.
deixa-me fazer aqui publicidade. Abriu agora
Faz.
uma loja só de empadas argentinas em Campolide. E são ótimas. Já fui
Uau!
lá e recomendo. Empadas argentinas.
Uau!
Mais mensagens. Esta aqui chega-nos por parte, deste ouvinte, do Joel Pinto.
Olá, Joana,
E
e
vai.
olá, Alvin. Não sei se vocês conhecem uma sobremesa deliciosa. Não tem nada a ver com sopas, mas é algo que é de muito raro encontrar-se e que me lembro da minha infância. Sarrabulho doce.
Sarrabulho
Nunca
doce.
comi sarrabulho doce, isso tem um ar
Mas já comi
extraordinário.
sarrabulho e adoro em Ponte Lima. Apetecia-me comer hoje
Sarrabulho
sarrabulho.
doce. Está aqui, sarrabulho doce. Uau!
Sarrabulho doce. Olha, uma coisa que
Que
eu gosto de comer no
incrível!
Natal é o pudim à base de periscos. Deve ser a minha
Que
sobremesa
incrível!
preferida de sempre. De
É!
sempre. Sim.
Amo!
Gosto muito mesmo.
Super amo pudim à base de periscos. Mas eu acho que assim o meu doce favorito do universo inteiro é uma coisa chamada Fidalgo.
Como assim?
É assim, tipo, é o êxtase em ovo, porque começas por fazer assim uma espécie de umas omeletes muito fininhas, tipo panquecas de ovo, só gemas, né? Que isso não, a gente nunca cai às claras para nada. E depois essas panquecas que são assim circulares, pá, com, sei lá, 20, 25 centímetros de diâmetro, forram uma, aí está, forram uma forma. E
Bem,
depois o
que imagem.
interior é doce de ovos e vai ligeiramente ao forno só para ficar tostado em cima e depois vai para o frigorífico dentro da forma e do papel vegetal.
Isto
E
não deve
depois
ter
isto
calorias
come-se.
nenhumas, não é?
Não, não faz. Leva tipo quilo e meio de açúcar e 60 ovos. Mas
Que
eu não posso
loucura.
dizer que sou do tempo, porque não sou desse tempo, mas eu sou do sítio, eu sou da geografia. Em que, ou seja, a industrialização da alimentação não era uma coisa tão presente como hoje. E a sobremesa e o doce era uma coisa mais cerimoniosa. Ou seja, não fazia mal nenhum fazer este bolo, porque tu só ias comer um bolo muito de vez em quando. E eu lembro-me de ser criança e de ir às mostras de doceria conventual em Beja e de provar tudo e depois ter percebido que era alérgica a ovos. Portanto, daí vem a cena das
Joana,
mamas.
por acaso
Mas.
tu agora disseste uma coisa que eu nunca tinha. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. De facto, é verdade. Na altura, as pessoas só comiam doces de vez em quando. Não é? Na nossa infância não era
Sim.
todos os dias, porque não havia dinheiro para isso.
Não, e acima de tudo, a lógica da pastelaria não é uma coisa no CTT de Montemor, que queridas. A cena da pastelaria e do bolo de pastelaria é uma coisa recente na nossa, sei lá, na nossa história coletiva, porque até mesmo o comer fora de casa não era uma coisa tão comum. E, portanto, quando tu invertes essas lógicas e tens menos tempo e comes fora de casa e andas à procura de outro tipo de coisas, também tens bolos, por muitas necessidades, porque tens de compor a montra, etc. E depois nunca esquecer que nós hoje em dia comemos muita comida processada. Essa sim é a minha grande luta. Não comer o mais possível comida processada, né? Tipo, que não é muito fácil, dependendo dos sítios onde estás a comer, etc. Mas a comida processada ela própria também tem muito açúcar. Portanto, quando tu começas a pensar na quantidade de açúcar que ingeres todos os dias, é muito triste, porque afinal é muito mais do que aquilo que tu estavas à espera.
Olha,
E
uma
tudo o que
pergunta.
vem dentro de um pacote tem açúcar. Diz, desculpa.
É verdade. Há uma pergunta que eu te quero fazer, que é o que é que vais comer amanhã, mas antes de responderes, deixa-me ouvir aqui mais três mensagens que nos chegam. Ah, espera aí, um recado do nosso ouvinte Carlos Domingos a dizer boa noite, corrida Bertrand, à Bertrand da Avenida de Roma, deixei lá dois exemplares do livro, diz o Carlos Domingos. Aqui a ajudar a Joana. Zé Vaz, deixa uma mensagem.
Olá, boa noite. Olá, Joana, e um caldo funcho à moda de São Jorge, da Ilha de São Jorge. Uma maravilha. Ah. Vocês ficam convidados para quando cá vierem, liguem, que eu terei todo o gosto de apresentar-vos essa dia, ok?
Caldo de funcho.
Bom, vamos andando, vou tirar os fornos.
É incrível. Isto deve ser bom. Já provaste?
Já. E quando fui aos Açores, estava grávida da minha filha mais velha e fiz uma viagem gastronómica absolutamente genial, porque comi todos os dias para ir dois almoços e dois jantares. E foi incrível, porque experimentei tudo. Foi durante uma prova do campeonato de surf, uhum. E fui, uhum, com o Carlos. Então ele, coitado, estava a trabalhar. Coitado não, estava a trabalhar. Uhum. E eu andava a passear e a comer imenso. E a experimentar tudo e a ver tudo.
Caldo de funcho. Agora fiquei a pensar nisto. Acho que vou ficar a pensar nisto o ano todo, 2022. Vou ter que comer isto.
Não, a gente arranja forma de fazer para ti.
Ah, é? Que queremos isso. Espera aí.
Forma disso.
Então, mais outra mensagem. Outra mensagem. Esta é do Luís Belchior.
Olá, Alvin. Olá, Diana. Olá, Joana. Boa noite. Gostava de dizer que, dentro da simplicidade dos pratos da Joana, ela tem muito, muito bom gosto. Gostava também de dizer que adoro a forma pausada como ela consegue falar. E sendo natural de Beja, né? Alentejana como eu sou de Redondo, como é que ela conseguiu perder esse sotaque? Eu mesmo com esforço não sou capaz. Incrível. Aproveito para desejar bom Natal aos três e a todos os ouvintes. Bem-ajam.
Bom Natal, Luís. Oh, como é que tu conseguiste perder o sotaque, Joana?
Eu não me perdi, mas eu entrei para a Escola Superior de Teatro e Cinema e sotaque é uma coisa terrível, não é? E
então, uhum. Há uma espécie de ditadura, não é? O sotaque oficial é o de Lisboa.
Sim, e é muito estúpido, até porque na minha altura, hoje em dia já é um bocadinho mais diversificado, mas na minha altura eu tinha o cabelo curto e isso era uma coisa muito chata, e era muito alta, e isso era uma coisa muito chata, e tinha sotaque, e falava muito cerrado.
Porque falava cerrado, a sério?
Falava. E aqui há muito pouco tempo estivemos em Mértola e foi muito lindo porque passado meia hora de termos saído do carro e de estarmos em Mértola com os amigos de Mértola, eu já estava a falar, tipo, já tinha ido embora. E de repente o Carlos ficou assim a olhar para mim, dizendo, é incrível. E eu, pois, porque não, sei lá, não esqueces. E estava a falar com uma amiga minha também no outro dia sobre palavras e sobre a riqueza do vocabulário não tão simplificado e com muitas expressões muito locais, etc. E eu, quando vim para Lisboa, era muito divertido, porque as pessoas ficavam a olhar para mim quando eu dizia, tipo, está ali umas sebes. Então está ali umas sebes, então está ali a sebe. Estive a parar as sebes, as pessoas tipo, as sebes, mas estás num livro dos cinco. E foi um grande esforço, mas é uma naturalização de um comportamento, ou seja, parte daquilo que é a tua identidade também se vai no sotaque.
É engraçado, não vejo nenhum pivô de um telejornal a ter sotaque, não há nenhum.
Não, há assim esta coisa, como tu disseste, e muito bem, é unificada e é o sotaque de Lisboa, e as pessoas também têm de ter um certo aspecto.
Mas isso acontece em todos os países, sabes? Há uns anos houve uma discussão. Epá, eu não sei explicar bem isto, mas foi por causa da voz do metro de Londres, aliás, dos metros em Inglaterra, houve uma discussão porque a voz que tu ouves no metro não podia ter pronúncia nas regiões. Então houve essa tentativa de uniformizar as vozes com que sotaque, o londrino, claro. E então houve essa discussão pública, dizer assim, mas porquê? Porquê é que não pode haver pronúncia, não é? Não achas?
Não, é muito esquisito. Não sei porque é que não pode haver. E se me disserem, porque não se percebe, não é verdade. Não é verdade que não percebas, claro que percebes. E há uma cantiga muito mais divertida nos sotaques. Os meus avós eram de Campo Maior. E eu ia muitas vezes para Campo Maior e, claro, passava-se logo o sotaque diretamente para mim. E o sotaque de Campo Maior é muito divertido, porque é muito cantado. Até estás boa, onde vais?
Ah, isso é ótimo, eu adoro esse sotaque.
E é incrível, isso é incrível. Porque é incrível. Um sotaque lindo, porque toda a gente fala com uma melodia maravilhosa. E a minha tia, que vive em Macau há 40 anos, mesmo não tendo grande sotaque, não é? Quando vinha a Portugal e quando estava com os meus avós, passado 2 minutos já estava: "Oh filha, onde vais? Até amiga." E era logo: "Até vou aliada não sei quantas, até vai, vamos à avenida, vamos a dar um passeio." E é muito divertido.
Adoro.
E tenho muita pena às vezes ter perdido os meus filhos quando vão passar dias à casa dos avós, também vêm assim, assim com sotaque e a falar, e é muito divertido como isso se pega. Mas eu não queria ter perdido, tive de perder e agora já não sei falar de outra forma.
Olha, deixem-me só dizer que estamos a 3 minutos do final deste programa. Temos algumas mensagens para passar. Vamos
assim?
Tentar passar o máximo de mensagens. Esta é da Carolina de
Mião. Bora.
Bora.
Boa noite, Joana. Então, e uma sopinha de baldroegas com feijão e batata? Ai. Uma maravilha. Boa noite.
Esta é da Carolina de Mião, mas há outra sopa de baldroegas, é muito famosa. Miguel Dias, deixa aqui também uma.
Olá, boa noite, Prova Oral. Um grande abraço à convidada, um grande abraço ao Alvin. Aqui na minha zona, eu sou de Santo Tirso, nós fazemos, e já que estamos a falar em sopas e em alguns doces, nós fazemos uma sobremesa, que aliás é uma das sobremesas preferidas desta quadra natalícia, chamada Sopas Secas. Não sei se conhecem, mas aconselho vivamente. Um forte abraço e bom Natal.
Sopas secas.
Vou já apanhar a internet.
Mais outra mensagem. Esta do Cláudio Nobre.
Olá, Prova Oral. Olá, convidada. Eu tenho uma coisa a confessar. Eu não sou grande fã de sopas. Como? Mas não sou grande fã. Gosto de um belo caldo verde, assim como as rodelinhas de chouriço. Canja, sopa de peixe, magnífico. Gosto também de arroz de marisco, mas assim mais caldoso, quase que parece uma sopa. E o que eu gosto também, que eu não sabia que gostava, porque eu odeio sopas de entulho, chamada sopa de entulho, a sopa de pedra do restaurante O Tocinho em Almeri. Epá, aquilo é uma coisa divinal. Foi uma das coisas que eu descobri com a pandemia. Obrigado e bom programa.
Está Cláudio Nobre aqui a deixar uma boa sugestão, mas há outra.
Sopa da Pedra.
Sopa da Pedra. Ricardo Escada.
Olá, Joana. Olá, Alvin. Joana, para além do gazpacho, quantas sopas frias conheces ou poderão existir? Obrigado.
Olha, há um gazpacho alentejano, não é?
Há um gazpacho alentejano, fantástico, está aqui também. Sopa fria de melão é incrível. Sopa de beterraba fria também é maravilhosa. E há muitas sopas assim muito exóticas, como por exemplo sopa de melancia. Há uma sopa que a minha mãe às vezes também faz, que é assim uma sopa de tomate, lá está o tomate novamente, batida, que às vezes parece um gazpacho, mas que não é praticamente nada gazpachoso. E há uma sopa de tomate e melancia que é incrível. O tomate funciona muito bem com a melancia.
Olha, Joana, não me esqueci da pergunta que eu ia fazer há pouco. Sim, diz.
Que é? Não, alguém falava do caldo verde, que é uma coisa extraordinária, mas que eu só descobri que a forma como adorava caldo verde, quando comecei a fazer caldo verde, e o meu caldo verde preferido é aquele que tem a base, que é tipo, é só a água com uma batata e um alho e uma cebola, uma batata grande, ou duas ou três, mas em que a batata é cozida praticamente inteira e depois é só esmagada um bocadinho com o garfo e o caldo fica mais caldoso. Porque eu, na verdade, odeio é o creme muito espesso para depois comer os fios espessos que se colam sempre ao queixo, sabes? Pronto, é descritivo.
Olha, estamos no final deste programa. Deixem só passar mais aqui mais uma mensagem, que é esta do Francisco Quintanilha.
Boa noite, Prova Oral.
Paulo, boa noite convidada. Falo de Viterbo, sou um professor. E queria fazer uma pergunta à convidada, que é a seguinte. Ela concorda que a comida feita em panelas de barro é mais saborosa? O que achas, Joana Barrios?
O que é que achas, Joana?
Concordo. E concordo plenamente que há certas coisas que a gente pode querer inovar muito, mas elas são melhores da forma como foram pensadas inicialmente e confeccionadas inicialmente. O forno a lenha e a cozedura no forno a lenha têm um encanto incrível. Eu tenho o privilégio e a sorte de haver um forno a lenha na casa dos meus pais e de eu poder utilizá-lo sempre que me apetece. Dá-me trabalho acender e fazer e não sei o quê, mas o sabor fumado é incrível e fica muito... muito bom em montes de coisas.
É imbatível.
É imbatível. E a sericaia, como eu aprendi a fazê-la e a cozinhá-la, é feita num grande prato de barro que é enfiado dentro de um forno e rodeado de panos encharcados e água. E vai cozendo assim.
Ai,
e fica,
Joana,
incrível.
Muito rapidamente, porque estamos a acabar o programa, já ultrapassamos o tempo. O que é que vais ter amanhã na tua mesa?
Então, amanhã a única coisa que me pediram para fazer foi sonhos. Uhum. De abóbora, vai haver o meu bolo rei, Belícia, que eu tenho estado a fazer e a comercializar na minha pequena e embrionária marca de comida.
Belícia? O que é uma Belícia?
Belícia. Belícia. Uma Belícia é uma coisa que é bela e uma delícia, portanto é belo, uhum, e delícia, é a contração.
E tu vendes? Vendes?
Vendo. Na Kitchenette, em Campo de Ourique. Na Rua Coelho da Rocha, número 72. Este é o bolo rei, ou seja, é a massa tradicional do bolo rei, a massa do meu bolo rei, daquele vídeo do cabelo comprido, lembras-te? Uhum. Mas é o bolo rei millennial, é o bolo rei para pessoas que não gostam de frutas cristalizadas. Uhum. Então temos frutos vermelhos e chocolate. O chocolate é especial, é chocolate, uhum, de uma fábrica de chocolate portuguesa de Montemor, do meu amigo António Melgão, que é um homem inacreditável e um mestre chocolateiro fantástico. Portanto, este bolo rei da Belícia tem os chocolates da fábrica Melgão.
Joana, temos que acabar.
Portanto, é assim uma coisa extraordinária. Adeus, bom jantar.
Obrigado. Sopas, é
obrigada
assim que se chama o livro, Supera, aliás, Supera, o livro da Joana Barrios, é este que ela está a mostrar. Ouvintes da Provaral, se querem saber mais sobre esta temática, tem bom remédio, é comprar este livro e oferecê-lo amanhã de Natal às pessoas que gostam mais. Joana, eu gosto
para
muito de ti, mas não temos mais tempo.
A tua emissão de 20º aniversário da Prova Oral, fica aqui um repto, vamos fazer um programa só com reggaeton. Beijinho.
E pronto, com esta sugestão absolutamente absurda, acabamos este programa.
Não,
bom
é
Natal a todos.
Incrível.
Bom Natal a todos.
Que seja
muito feliz. Obrigado, Joana. Nós estamos de volta.
Obrigada.
Na segunda-feira em direto. Bom Natal, pessoal.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.